Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A reforma da Previdência Social ficou para fevereiro do ano que vem, para começar a discussão no Congresso Nacional. O governo insistiu para tentar votar ainda neste ano, mas não conseguiu quórum neste período. Principalmente porque tudo já havia sido votado, o orçamento, que normalmente é a última coisa a ser aprovada no Congresso Nacional, já tinha sido aprovado e aí ninguém queria mais ficar em Brasília discutindo outros assuntos, nem algo tão polêmico quanto a reforma da Previdência. Bom, para quem vai entrar no mercado de trabalho, as regras vão ser bem diferentes, mas para quem já está no mercado de trabalho, há uma regra de transição e ela vai provocar aumento no tempo de contribuição. Confira com Jalila Árabe.
Com a reforma previdenciária em evidência nos últimos meses, muita gente ficou preocupada com as mudanças que podem surgir para quem já contribui para o setor. A PEC 287 de 2016, que trata da reforma, sugere algumas mudanças no sistema para quem está em busca da aposentadoria. O especialista em finanças Marcos Melo comenta sobre a principal alteração para essa parcela da população.
Para esse pessoal, aplica-se o que se chama de regra de transição. Então, nesse caso, existe sim um aumento no tempo de contribuição para que a pessoa possa vir a se aposentar. Mas isso tudo vai depender de uma proporção do tempo em que a pessoa esteja ainda para se aposentar. Nesse caso, ela vai precisar contribuir um pouco mais de tempo nesse sentido para ter a aposentadoria integral. Isso tudo vai depender de qual é o tempo de contribuição que essa pessoa já tem.
A regra de transição vale para quem já está contribuindo. Com a nova regra, caso seja aprovada, funcionaria assim. Com a idade mínima inicial estipulada em 53 anos para as mulheres, por exemplo, a idade iria aumentando a cada 2 anos a partir de 2020, até chegar ao limite de 62 anos em 2038. Para Marcos Melo, um dos pontos positivos dessa discussão é a do aumento da expectativa de vida e de sobrevida do brasileiro. Em 2015, uma pessoa aos 60 anos, segundo o IBGE, já tinha sobrevida de mais de 22, chegando aos 82 anos. Mas, segundo o financista, é preciso ter cuidado.
Se as coisas continuarem como estão, a população brasileira envelhecendo, tendo maior expectativa de vida, realmente existe um risco muito grande das aposentadorias não conseguirem ser pagas pelo governo.
A reforma está prevista para ser discutida no Congresso Nacional em fevereiro do ano que vem. Reportagem Jalila Árabe.
Muita gente deve pegar a estrada entre hoje, amanhã e também na semana que vem. Por isso, o movimento nas estradas do Paraná deve crescer bastante, principalmente nas ligações com o litoral do estado aqui do Paraná e também de Santa Catarina. O DER está alertando os motoristas para os cuidados necessários, principalmente nos horários de pico. Rafaela Lorenzen.
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná reforça a divulgação dos horários de pico no movimento das rodovias e da travessia do ferry boat entre Matinhos e Guaratuba, no litoral, para os feriados de fim de ano. De acordo com a concessionária Ecovia, mais de 500 mil veículos devem transitar entre a capital paranaense e o litoral nos dois feriados. Durante o Natal, o DER alerta que o primeiro horário de pico será amanhã, no sentido litoral, entre 1 da tarde e 7 da noite. Já na semana que antecede o Ano Novo, a previsão é que haja grande movimento todos os dias no sentido das praias, especialmente no dia 30 de dezembro. As 5 balsas que fazem a travessia entre Matinhos e Guaratuba vão funcionar entre as 6 da manhã e a meia-noite. A estimativa é que mais de 80 mil veículos utilizem os serviços entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
A Base Nacional Curricular foi homologada ontem. As regras valem para o ano que vem. É importante que você saiba o que vai mudar no ensino do seu filho. Confira com a Cariane Costa.
A Base Nacional Comum Curricular foi homologada nesta quarta-feira pelo presidente Michel Temer em cerimônia no Palácio do Planalto. Esta é a primeira vez que o Ministério da Educação adota uma base curricular para toda a rede municipal e estadual de ensino no Brasil. O documento orienta o que deve ser ensinado nas escolas públicas e privadas na educação básica, o que inclui educação infantil e fundamental. Em discurso, o presidente Michel Temer afirmou que o ato é mais um passo para a modernização da educação brasileira.
Nós estamos praticando um ato hoje que insere a educação no século XXI.
A principal novidade da base é que o MEC antecipou o processo de alfabetização, que atualmente é feito até o terceiro ano do ensino fundamental e passa agora para o segundo ano do ensino fundamental, quando as crianças geralmente têm 7 anos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que a pasta vai destinar 100 milhões de reais no orçamento da educação para implementar as ações da base curricular nos estados e municípios.
Que no orçamento de 2018 alocamos 100 milhões de reais para, em parceria com estados e municípios, viabilizarmos a implantação da base nacional.
As escolas vão ter que rever e adaptar seus currículos ao longo de 2018 para implementar a base nacional em 2019. O documento foi aprovado no último dia 15, após mais de 2 anos de debate, e foi aprovado em dezembro pelo Conselho Nacional de Educação. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
A Secretaria da Cultura do Paraná elaborou um livro que reúne as principais receitas típicas do Paraná. Confira com o Gilberto Bettinelli.
A Secretaria de Estado da Cultura lançou nesta quarta-feira o livro Delícias do Paraná, Tradições e Sabores da Nossa Terra. O lançamento foi realizado em um almoço no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, afirma que um dos patrimônios culturais do Paraná mais significativos e de maior riqueza é a culinária.
Eu estou muito feliz porque esse projeto possibilita o contato com a pluralidade da gastronomia paranaense, fruto de uma colonização diversificada. Então, por meio deles, identificamos a mistura de várias culturas, de influências trazidas pelos imigrantes, que ajudaram a construir o nosso estado, somadas aos costumes dos povos que já viviam aqui. Portanto, é um livro que vem com um grande significado cultural. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito desse livro.
O livro reúne mais de 80 receitas enviadas por 51 municípios paranaenses, com o objetivo de preservar e divulgar a gastronomia do estado. Participaram do projeto dirigentes culturais de cada um dos 399 municípios do Paraná, que enviaram receitas que representassem a identidade cultural da cidade e a culinária local. A secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, destacou a miscigenação que há no estado.
Vejo com muito bons olhos porque a gente pode levar esse livro, não só para os outros estados brasileiros, mas como para fora do Brasil, mostrando a nossa culinária diversificada no Paraná, mostrando a miscigenação que nós temos no estado.
Durante o evento, foram servidas releituras de alguns pratos que constam no livro, elaboradas pelo chefe Flávio Frankel, do Mon Café. Ele pôde demonstrar algumas receitas, como a quirera da Lapa, a paqueta de bamborê e o nhoque de abacate de Arapongas. O livro foi publicado com o selo Biblioteca Paraná, da Biblioteca Pública do Paraná. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
Terminamos aqui mais uma edição do Paraná de Hoje. Quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2017, o Natal já está chegando. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos e a gente volta amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.